11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
O que você está achando até agora da Copa da Rússia? É verdade que dificilmente o Mundial Russo vá superar para nós brasileiros o clima que teve aqui durante a nossa Copa, há 4 anos. Mas vamos saber agora a opinião aqui dos nossos comentaristas de hoje. Aqui, à minha direita, está o Gesiel Carvalho, torcedor do Sport Recife. Gesiel, o que você está achando até agora da Copa da Rússia?
Estou gostando, Adriano. É uma Copa com muitos gols, é uma Copa num clima agradável. Os russos têm recebido muito bem, apesar de terem fama de serem frios, né? Os russos estão recebendo muito bem os torcedores que estão chegando. E clima de Copa do Mundo é sempre um clima de confraternização. Dentro de campo também tem sido bom ver os jogos da Rússia. Estou gostando.
Ontem tivemos as estreias das últimas seleções aqui na Copa do Mundo. Tivemos estreia da Polônia, perdeu para Senegal. Tivemos a estreia da Colômbia, perdeu para o Japão. E hoje tem estreia aqui no 11 Minutos. É o Daniel de Souza, locutor aqui da Rádio Senado, está aqui à minha esquerda no estúdio. Daniel, bom dia para você. Seja bem-vindo aí ao 11 Minutos.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Minha estreia aqui, espero começar com o pé direito.
Você não é flamenguista, não, né?
Desse claro negócio que eu sou.
O quê? Lá vem esse negócio de...
Segue o líder.
Não tem realmente uma pesquisa antes para se convidar os comentaristas aqui do 11 Minutos, né?
Eu acho que a pesquisa seguiram o líder. Afinal, eu sou o primeiro no bolão aqui da rádio. É eu que acertei mais resultados dessa Copa do Mundo.
Tá difícil.
Então segue o líder do bolão.
Exatamente, segue o líder do bolão.
Daniel, o que você está achando aí até agora da Copa da Rússia?
Eu acho que ela está sendo a Copa do imprevisível. Todo mundo que apostou alguns resultados acabou tendo que conviver com o que é mais interessante no futebol, que é o fator da imprevisibilidade, né? Então, times que não eram favoritos acabaram surpreendendo aí Alemanha, Brasil, Argentina. E isso é a grande graça do futebol. Eu acho que está sendo uma Copa muito interessante e muito marcante.
Gostei da imprevisibilidade.
Que vocês deram uma lição, acho que ontem.
Você já entrou no clima do Tite.
Exato.
Legal.
Exatamente.
Eu tô vendo essa Copa e eu cheguei a uma conclusão.
Diga, Adriano.
Não existe mais bobo no futebol.
Eita, essa. Inclusive, que a gente nunca tinha ouvido essa expressão. É uma expressão, inclusive, nova, né?
É para
os comentaristas.
Né?
Exato.
Não tem mais bobo no futebol.
Então, o Gesiel, o Daniel estão gostando aqui da Copa da Rússia, só que nem todos os brasileiros entraram no clima legal da Copa. Viralizou na internet um vídeo em que um grupo de brasileiros aparece cantando músicas em referência à cor do órgão sexual de uma russa.
A jovem russa, sem entender uma palavra de português, ri com o grupo no vídeo. Mas depois, ao saber que na verdade estava sendo assediada, não achou a menor graça.
Pegou muito mal. O comportamento desse grupo de brasileiros já está na final da Copa das atitudes bizarras de torcedores que foram ao Mundial da Rússia.
A reação foi internacional. E também aqui no Brasil, no Senado, por exemplo, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, leu no plenário uma nota de repúdio ao que aconteceu nas ruas de Moscou.
Procuradora da mulher no Senado, Vanessa chamou de misógino e machista o comportamento desses torcedores brasileiros. Segundo a senadora, o episódio ganhou dimensão de escândalo internacional, ofendeu e feriu a honra das mulheres, além de envergonhar a imagem do próprio Brasil.
A senadora acrescentou que a procuradoria estuda as medidas que podem ser acionadas para que a punição judicial dos torcedores envolvidos no caso tenha um efeito pedagógico positivo.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, também foi ao plenário falar do caso de assédio à jovem russa.
Para ele, a atitude daqueles torcedores envergonha o Brasil muito mais do que o futebol apresentado até agora pela seleção dentro de campo.
O ideal seria que essa jovem russa, sabendo o quanto foi agredida, prestasse queixa em relação a eles e esses rapazes fossem deportados de volta ao Brasil. E o ideal ainda seria, ou será, que esses jovens sintam aqui em nosso país a reação de mulheres e de homens que não toleram práticas de assédio e práticas de machismo.
Realmente, situação complicada. Complicado, né, Daniel? Esse caso aí que teve uma forte repercussão. O pessoal parece que perdeu a compostura mesmo lá. nesse vídeo que, por conta da internet, viralizou.
É lamentável a gente ver ainda cenas no futebol, na verdade, em qualquer campo, né? A gente vê cenas como essa acontecerem, de machismo e de falta de respeito.
E aí, Gesiel, e agora, hein? Agora esse pessoal aí talvez possa aí pegar até uma encrenca lá na Rússia mesmo, antes de voltar para o Brasil.
É muito chato a gente ter que comentar esse tipo de assunto, porque a Copa do Mundo é para a gente falar sobre futebol, sobre alegria, sobre congraçamento dos povos, sobre harmonia, sobre tolerância. Afinal de contas, estão ali torcedores dos mais diversos países, cada um torcendo pela sua seleção, mas respeitando sempre muito, porque é uma festa. E esse comportamento dos brasileiros realmente só envergonha o Brasil. Eu espero que depois da reação internacional e do escândalo que se tornou esse vídeo viralizado na internet, eles possam refletir que pisaram na bola feio.
Então tá aí, o assunto teve forte repercussão. Mas como o Gesiel bem disse, Copa do Mundo deveria ser lembrada pelos jogos legais, pelos gols, pela polêmica dentro do campo. E ontem, vamos agora já falar dos jogos da Copa, terminou a primeira rodada da Copa, tivemos aí dois resultados inesperados no grupo H, um grupo aí que tinha como favoritas as seleções da Polônia e da Colômbia. E não é, Daniel, que os dois azarões do grupo, digamos assim, saíram na frente?
Exatamente. Colômbia acabou perdendo seu jogo contra o Japão. Era a grande favorita do grupo, mas acabou perdendo um grande jogador, o Sanches, logo aos 3 minutos de jogo, com expulsão, que foi, inclusive, a segunda expulsão mais rápida de Copas do Mundo. Só o uruguaio Batista, em 86, que foi expulso mais rápido, aos 56 segundos.
No jogo contra a Escócia.
Exatamente.
E foi a primeira expulsão da Copa de 2018,
exato,
né, de ontem.
E aí, com esse resultado, com esse fator, a Colômbia jogou com um jogador a menos, e isso acabou prejudicando o time, e o Japão conseguiu vencer por 2-1.
Você que é líder do bolão, acertou esse resultado?
Infelizmente não, esse aí que na rádio a gente só teve um ganhador, um acertador para esse jogo, exatamente.
Olha só, isso aí manja de futebol, hein?
Exato, eu acho que foi a imprevisibilidade.
Tá bom. No outro jogo do Grupo H, hein, Gesiel, a Polônia, que veio com pinta aí de favorita para atropelar, talvez não atropelar a Colômbia logo no começo da Copa, se pensava nisso. Duas bobagens que resultaram na derrota e a primeira vitória de um africano na Copa.
E estava na hora. O futebol africano é tão alegre, é tão parecido com o nosso futebol, que é aquele futebol, muita gente até chamava de um futebol meio que irresponsável. É claro que hoje a África, os países africanos já têm um futebol mais, digamos assim, alinhado com o que joga também as outras seleções. Mas os jogadores senegaleses são muito alegres, jogam aquele futebol para cima, meio que como que estão ali para se divertir mesmo. Gostei da vitória do Senegal, apesar dos gols serem, assim, acho que dos mais curiosos, né?
É verdade.
Uma atrasada de bola esquisita, um jogador que estava voltando para campo acaba pegando aquela bola que foi atrasada de uma forma esquisita e fazendo o primeiro gol. A Senegal acaba depois fazendo novamente um outro gol e estabelecendo aí a primeira vitória sul-americana.
Né? Africana.
Africana. Acho que Senegal vai naquela de ser, não um azarão, mas não era bem aquela seleção esperada para se classificar logo. Mas já sai com uma vantagem boa aí.
E como está tendo gol contra nessa Copa, hein, Daniel?
Exato. Depois, no jogo da Rússia, teve mais um gol contra e quinto gol contra desta Copa. Em 98 foram 6 gols e foi o recorde de número de gols contra em Copas do Mundo.
Nós
eu
já
acho
estamos
que em
com
2005, 2018 a gente vai passar.
Estamos na primeira fase ainda.
Exato. Mas eu acho que isso é muito reflexo da forma que o jogo vem tomando nos dias de hoje. Os times, eles estão marcando muito mais no ataque e não mais na defesa. Isso você gera algumas situações de jogo em que o gol contra é mais fácil de acontecer.
Pois é, você falou aí do jogo da Rússia. E ontem já teve jogo da segunda rodada da Copa do Mundo e a Rússia ganhou do Egito de 3-1. A estreia do Salah na Copa não foi muito boa. A classificação da Rússia bem encaminhada, né, Daniel? Exato. E o Egito deve ficar pelo caminho.
Exatamente. Com essa vitória, a Rússia chega a 6 pontos. E se o Uruguai vencer hoje, tanto Rússia quanto Uruguai já estão garantidos para as oitavas de final. Aí só definição de quem vai ser o primeiro colocado.
Vai ser a Rússia. A Rússia é a grande sensação da Copa até agora. Exato. Primeiro porque a Rússia é a única que estabeleceu uma goleada, 5-0. Depois a Rússia tem o goleador da Copa, juntamente com Cristiano Ronaldo. Xerichev fez ontem um gol e agora também tem 3 gols. E praticamente assegurada a sua classificação aí com uma rodada de antecedência. Porque eu não acredito que o Uruguai, que a Arábia Saudita vá ganhar do Uruguai. A Arábia Saudita levou 5. O Suárez está devendo, o Uruguai está devendo para a sua torcida. Vai entrar hoje realmente mordido.
Mordido não é um bom verbo em se tratando de Uruguai.
Quando se tem o Luisito Suárez, né? Mas eu acredito que o Uruguai hoje vem para cima da Arábia Saudita, estabelecendo aí o segundo classificado desse grupo A. Mas eu acredito que realmente vai ser a Rússia.
Vamos falar aqui com o nosso especialista em bolão. E aí, Uruguai e Arábia Saudita, quem leva a melhor?
Uruguai, 3-0.
3-0.
Pode anotar.
Olha só.
Isso foi o que ele botou no bolão. Tá todo pagando.
Okay. Agora, eles vão ter uma missão ingrata, porque tanto o primeiro colocado quanto o segundo colocado do grupo A, eles vão ter que enfrentar os primeiros colocados do grupo B, ou seja, Portugal e Espanha.
Hoje o Portugal e Espanha voltam a campo. Agora, já falando do grupo B, Portugal contra Marrocos é o jogo que abre a rodada hoje, o dia da Copa, 9 horas da manhã, Portugal e Marrocos. Marrocos perdeu na primeira rodada num gol contra para o Irã, e Portugal naquele jogaço, um dos melhores jogos da Copa até agora, 3-3 contra a Espanha. Gesiel, o que é que você acha? O Cristiano Ronaldo emplaca hoje mais um hat-trick? 3 gols na partida?
Talvez não. 3 gols, mas em se tratando de Cristiano Ronaldo, nunca é bom duvidar. Cristiano Ronaldo é um homem gol, tem feito uma Copa realmente muito interessante, quer ser o homem do jogo, o homem da Copa, eu acredito que
o homem do telão.
O homem do telão, dá aquela ajeitada no cabelo básico, mas faz gol, né? Ruim é quando você dá uma ajeitada no cabelo, ajeita o topete e não faz nada. O Cristiano Ronaldo está, pelo menos, correspondendo em campo. Acredito numa vitória sem grandes dificuldades para Portugal hoje, talvez até com esse placar que o Daniel falou aí, cravou aí mesmo, 3-0.
Irã e Espanha, Daniel, o que, que você acha que vai sair desse jogo aí?
Espanha favorita, com certeza. Acho que não tem como sair sem uma vitória. Afinal, o time é muito talentoso, vários bons jogadores. Acredito que a Espanha vai sair com a vitória, sim.
E Portugal e Espanha confirmando aí o favoritismo no grupo, que tem como líder o Irã.
O Irã é
líder isolado. Vai que o Irã descola um empate aí com a Espanha e complica tudo nesse grupo. Agora, para encerrar 11 minutos, não podemos deixar de falar de seleção brasileira, gente. A seleção brasileira joga daqui a cerca de 48 horas, um pouco mais, contra a Costa Rica, na segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo. E ontem, pessoal, o Neymar deu susto na galera. Saiu de campo mancando, o pessoal deu ali explicações, os médicos da seleção ficaram ali meio no silêncio, meio na moita. E aí, como é que está o Neymar? Não só do pé, mas da cabeça, para encarar a Costa Rica, Gesiel.
Eu acho que do pé ele já está curado. As dores que ele sentiu ontem, segundo o médico da seleção brasileira e o preparador físico também, nas entrevistas, disseram que foi fruto ainda das contusões que ele sofreu no primeiro jogo. A gente sabe que ele foi caçado em campo, realmente levou muitas bordoadas, muito exatamente pelo jogo que ele se propôs a fazer, individualizando demais
segurando a bola demais.
Mas acredito que nada que um gelinho não resolva. O jogo ainda é amanhã, o Neymar vai ter condições de jogo, e aí seguramente já terá sido doutrinado pelo Tite de que precisa jogar mais pro grupo e menos para ele mesmo.
Daniel, você acha que o Tite vai fazer alguma alteração na equipe? Alteração mesmo de peças da equipe. Comportamento ele deve ter chamado a atenção da galera, do jeito que o Tite é. Mas você acha que o Tite deve fazer alguma alteração nas peças do time? Trocar o time que começou o jogo contra a Suíça?
Eu acho que o Tite vai apostar na mesma equipe que começou o jogo contra a Suíça. Apesar do Marcelo e do Neymar não terem jogado muito bem, nem o Gabriel Jesus, mas eu acho que este é o momento do técnico dar suporte ao time e passar a confiança necessária para o time se desenvolver no decorrer da competição. Eu apostaria na mesma equipe, e aí, se realmente não funcionar, eu pensaria em algumas mudanças para o segundo tempo.
Vamos aguardar então o comportamento da seleção brasileira, que ainda está muito envolvida na polêmica do árbitro de vídeo. A CBF entrou nessa, mandou ofício, a FIFA ficou de
Adriano,
responder. O negócio já está além. Daqui a pouquinho vai acabar a Copa e está ainda essa polêmica.
Pois é, sabe o que, que eu acho disso? Quando uma federação ou um time se preocupa demais com o juiz é porque está faltando bola.
Ainda mais a seleção brasileira.
Pois é.
Bom, vamos aí aguardar na sexta-feira, 9 horas da manhã, horário de Brasília, Brasil e Costa Rica, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo. Daniel de Souza, muito obrigado aí pela sua participação.
Aprovada a estreia.
Aprovada a estreia.
Teste, hein? Então, cara, não é
a estreia
bom só
foi
de bolão,
bem
não.
Melhor do que a seleção brasileira, com certeza.
Mas isso é fácil. Obrigado.
Agora, terminando aqui sua participação, você que é o líder do bolão, torce para o Flamengo.
Sim.
Placar da seleção brasileira, jogo da sexta-feira contra a Costa Rica. O que, que você botou no bolão?
2-1.
Pra quem?
Brasil.
Ah, tá
claro.
Bom. Vamos aguardar então aí se o Daniel vai manter a liderança do bolão aqui da equipe que o pessoal da Rádio Senado está fazendo. Valeu, Daniel. Muito obrigado. Até a próxima.
De nada, até mais.
Valeu, Gesiel.
Abraço grande, abraço, Daniel. Parabéns pela estreia.